o 15-0 Cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez e escaramuças. Hoje é o tema do episódio no Benfica, meus caros. Há muita... A história da luz em convulsão, é o inferno da luz, acho que se passa muito e há muito a dizer sobre, não só sobre o jogo, mas também sobre as convulsões. Espera-se um episódio quente, meus caros.
Quente, está muito calor hoje, não sei se é nesse sentido, mas...
Eu sempre que... Atenção, que os nossos 15 têm coisas a dizer sobre ti, porque eu ia lançar a polémica que tu estás contente com o que se passa na baliza do Benfica.
O que é que esses jabardos estão para aí a dizer?
Pedro Pardal, hoje conto com a tua espingarda.
Está sempre pronta.
Sim. Há muito fuzilamento a fazer hoje, vamos ver. Meus amigos, porque não só foi jogo de nervos na luz ao longo dos 120 minutos, foi nos 90 da partida e na meia hora antes do jogo, quando foi anunciada a equipa lançada em campo e no banco, odisseias de mal amado passa a odiado, e aqui sim fui buscar o headline à CMTV, depois daquilo que imaginamos que tenha sido um confronto não de Roger Love, mas de Roger Hate. Samu lançado, Auschwitz desgraçado, a ocupar o lugar da Ristich, que por esta altura parece o Pablo Escobar a olhar pela janela com ar triste. Jogo complicado, muitas oportunidades, mas um pouco atabalhoado. Sempre que o Benfica ganhou, apenas por 3 vezes não havia marcado antes do intervalo. Foi Vizela, Boa Vista e Braga do ano passado. 2-0 com Neres a abrir os olhos e o marcador em mais um show de Full Portuguese Football Experience. Primeiros 3 pontos da época e também a primeira polémica da temporada. Falamos de tudo hoje em mais um 15-0. Meus amigos, antes de vos passar a palavra, vou dar aqui a voz aos nossos 15s. O tema, enfim, ficou um pouco obsoleto porque nada fazia prever que acontecesse o que acontecesse na baliza do Benfica. A pergunta foi o último jogo a titular de Odisseias Valcodimas pelo Benfica. Vitominas, este nome é incrível, diz: o Teixeira sempre teve razão com o Valcodimas, o rapaz quando é preciso ajudar no jogo da frente, falha e não sai da baliza. Muitas opiniões, foram cerca de 13, 15 opiniões, aliás, todas elas muito consensuais na linha do... na verdade não foram consensuais, minto, a doutrina dividiu-se. Houve aqui muita malta a dizer sim, que foi o último jogo no Bessa de Valcodimas, muita gente a dizer não, que merecia aqui um pouco de mais compreensão do nosso Roger Love. Depois há a pergunta, Arturo Cabral e Trubin deviam ser já titulares? Enfim, 65%, 23 pessoas responderam sim. 20 apenas Cabral, ou seja, basicamente isto só reforça a surpresa da decisão de Roger Schmidt, mesmo tendo por trás de si uma polémica. Vamos falar sobre essa gestão hoje e lembro, caro ouvinte, também espaço para as extraordinárias rubricas Pinamide Benfica e a rubrica preferida do Teixeira, oferecida pela Axe, Quem Sou Eu? Meus caros, agora sim, Benfica 2-0 Estrela, Pedro Pardal. Enfim, Teixeira, não fiques triste, que eu já te passo também a pergunta. Eu sei que tens muito a dizer. Samuel Soares, quando a dúvida era entre Odisseias e Turbine, o Roger sacou de Samuel Soares da cartola. Muito se disse pelos especialistas de FM, nessa televisão fora, mas sabendo o que sabemos hoje, aliás, foi uma opção razoável na gestão da equipa em particular. Não falo no qual era o melhor jogador, mas na gestão da equipa, foi uma opção que fez sentido, Pedro Pardal?
Ainda estou um bocado confuso, se queres que te diga. Apesar do jogo já ter acabado há uns dias, mas ainda estou confuso com a opção do Samuel Soares na baliza. Fala-se em gestão da equipa. Pá, para mim, a principal gestão da equipa é meter em campo os melhores jogadores. E o nosso melhor guarda-redes, é óbvio que ainda não nos mostrou a nós enquanto jogador do Benfica, mas o melhor guarda-redes do Benfica é o Trubin. Portanto, faz-me confusão o facto de encostarmos o Odisseias e lançamos o Samuel Soares. É assim, eu acho que agora muito se diz que o Roger não quis, dado o momento do Benfica ter perdido o jogo com o Boa Vista, o facto de andar esta polémica toda com o Odisseias, não quis arriscar lançar o Trubin e ele, por acaso, ter algum azar e ficar logo também queimado. Pá, mas meus amigos, it's the life, como diz o outro, se ele é o melhor, ele tem que jogar. Eu não percebo a opção do Samuel Soares. Eu acho que o Samuel Soares, independentemente da exibição que ele tenha feito com o Estrela, esse sim acho que não está preparado ainda para ser guarda-redes do Benfica. Sim. E agora, agora correu bem, não é? E agora vamos ter que levar com o Samuel Soares com o Gil Vicente, não é? Até quando? Eu acho que é muito mais grave correr mal a este miúdo, não é? Que aí sim fica logo queimado, não é? Do que o Turbinho. O Turbinho já é um guarda-redes com alguma experiência, chegou agora para ser reforço, custou 10 milhões. Não acredito que seja um gajo provavelmente mentalmente fraco, dado até o seu, vou falar na escola, já falei aqui anteriormente, mas dada a sua experiência, até que já tem nas seleções da Ucrânia.
E dado com a sua cara,
não vejo
de anestesiado.
Sim, da gente do KGB. Não vejo qual era o problema de lançar o Turbi neste jogo, sinceramente. Por isso é que ainda estou confuso com esta opção.
Pedro Teixeira, faz sentido, concordas com Pedro Pardal ou sentias que é uma posição muito específica, correndo mal ao Turbin, teríamos aqui um problema relativamente difícil ou delicado de gerir?
Desculpa, vou só saltar aí, porque dado o decorrer da discussão que teve havido também com o Vaco Dimes, também tenho ouvido falar muito, que já se ouvia, é um daqueles clichês da bola, como o clichê do Escardino, que é melhor a bater penaltis ou raio. Sim. É outro clichê, é essa do guarda-redes com uma posição muito específica. Quer dizer, que outra posição, as outras posições não são muito específicas. Um lateral direito não é específico, um ponta de lança não é específico. Porquê é que só o guarda-redes é que consegue uma posição muito específica? E porquê é que só o guarda-redes é que só pode ser da baliza quando faz 5 jogos seguidos mal e não pode ser logo no jogo em que dá erros? Estes tabus em relação ao guarda-redes a mim fazem muita comichão. Era só isso que tinha a dizer.
Eu deixei.
A questão é que esta troca de guarda-redes numa equipa, troca de guarda-redes titular, nunca é consensual. Dá sempre aso a algum barulhinho, não é? Burburinho, se quiser. Todos os...
Boa entrada.
Entrada a pé junto. Provavelmente na história do futebol sempre foi assim. Sempre que um guarda-redes perde a titularidade, não é uma troca que seja fácil. Nunca é fácil. Parece-me a mim. Neste caso do Odisseias, muita gente tem criticado o Roger Schmidt, sobretudo a imprensa e comentadores.
É o meu bolso Xavier.
Eu já estou a ir além do que são os adeptos do Benfica, falo até dos restantes, de todo o resto da cultura, da comunidade. Tem criticado muito o Roger Schmidt, mas assim, o que eu acho é que no limite podemos debater ou achar que é discutível o que Roger Schmidt disse na conferência de imprensa pós-Bessa, em que de alguma forma focou, se calhar demasiado, no Odisseias a culpa pelo mau resultado. Embora todos nós que analisamos as coisas como devem ser analisadas, percebemos que ele acabou por referir a toda a defesa e toda a equipa que não esteve tão bem, mas de facto o Odisseias foi o único que foi destacado no meio de todos os jogadores do Benfica. Sabendo hoje que ele, depois disso, acaba por retirar da equipa, no limite acho que podemos debater isso. Agora, o treinador tem toda a legitimidade para fazer alterações que bem entender, é para isso que ele lá está. Ter optado por Samuel Soares foi, de certa forma, acho que foi surpresa para toda a gente. Não deve haver ninguém que possa dizer, não, isto era expectável. E o que me parece a mim, não deixando de concordar com o Pardal, é que foi uma forma que se calhar ele idealizou para tornar a transição mais tranquila, o que acabou por não acontecer, né? Tendo em conta a reação do Odisseias. Talvez com algum receio de, com toda esta confusão que gerou a exibição do Odisseias, talvez tivesse algum receio que o Turbina entrar neste jogo já e cometesse algum erro, pudesse logo ser tirado aos leões e pudesse estar a queimar o jogador. Parece-me que talvez tenha sido isso. E porque, como alguém já disse, é muito mais fácil agora retirar o Samuel Soares da titularidade e passá-lo a Turbina do que diretamente o Odisseias. Se foi a decisão certa ou errada, sinceramente não tenho a certeza. Se calhar tenho tendência para concordar com o Pardal. De qualquer forma, o que eu destaco, o que é positivo para mim nisto tudo, é que finalmente vamos proceder a transição do que foi o Odisseias como guarda-redes Benfica para um novo guarda-redes. Acho que é isso.
Deixa-me perguntar. É pelo menos é consensual, pelo menos, a não opção de Odisseias pelo que sabemos hoje? Pareceu-vos razoável?
Sim. Para mim era, porque eu sempre defendi isso, já tinha definido isso a semana passada.
Porque parece que... Mas há aqui um dado novo que se soube antes do jogo. Que foi uma alegada discussão entre Odisseias e Roger. Havia condições para Odisseias sequer...
Claro,
não sabemos a natureza dessa discussão.
Claro que não.
Não há condições sequer para continuar no plantel do Benfica, parece.
Neste momento eu acho que o Odisseias não volta a jogar pelo Benfica, isso é mais ou menos jovem, não é?
Mas não é só jogar. Roger Schmidt acaba a conferência a dizer que tem três grandes guarda-redes. Odisseias vai sequer sentar no banco do Benfica?
Não vai, não vai. E vamos lembrar que Odisseias já não é a primeira vez que reage mal à perda de titularidade. Ele, quando o Elton Leite, quando ele foi substituído pelo Elton Leite, passado uns dias, aproveitou a pausa para as seleções para mandar logo algumas bocas e a falar na possível saída do Benfica. Não é... Se calhar
aí,
mas caso,
aí também eu mandava para o Elton Leite.
Não, não tens... Não interessa. Isso não é esse o ponto. Não vamos despertar. O jogador... Eu, por muito que se sinta injustiçado, e eu até admito que ele se sinta injustiçado, por muito que não goste do que o Roger Schmidt disse na conferência de imprensa, que eu admito que possa não gostar e que possa não ter sido 100% correto, admito isso. Isso não lhe dá razão para pôr em causa o treinador, não é?
A partir do momento que ele,
não é? Obviamente, não é? A partir do momento que ele tem, pelos vistos, uma reação muito negativa e houve algum tipo de discussão, pá, está em muitos maus lençóis. E neste caso, eu diria que não volta a jogar para o Benfica. Eu lembro-me que, e se cá vamos falar mais à frente do Rice Tites, o Gilberto foi, como nós dizíamos, completamente assassinado. E no jogo seguinte, ou no jogo, no, na oportunidade seguinte que ele teve para entrar e jogar, esteve lá com toda a dedicação, marcou, se não marcou, ofereceu o golo da equipa como se fosse um dele, com todo o envolvimento com a equipa. Nós não podemos tolerar agora um jogador, né, ter este tipo de reações.
Sim, lembro que Odisseias... Diz.
Só para dar uma atualização, ainda agora, hoje voltaram aos treinos, os jogadores do Benfica, e pelo visto Odisseias entrou muito sorridente no Seixal. Vale que vale.
Nós sabemos que Roger Schmidt tem essa força, não é verdade? Mas só que uma nota, de lembrar que Odisseias, Valco Dimas, renovou com o Benfica no decorrer da época passada, na segunda metade da época. Sim, duplicou o salário, salvo erro. 2 milhões de euros brutos, salvo erro. Corrijam se estiver enganado. Fala-se de Manchester United. Vamos ver se essa hipótese está em cima da mesa ainda. Pedro Pardal, mesmo para fechar este assunto e para analisarmos o jogo, embora possamos falar disso mais à frente, e vamos falar sobre os problemas que Roger Schmidt tem, ou potenciais problemas, se é que são problemas na gestão do plantel, falaremos disso na segunda parte, mas em relação a este tópico do guarda-redes, Roger Schmidt sempre foi um treinador, dizem todos os jogadores que passaram por ele, bastante bom na relação com os jogadores, quer, enfim, relação pessoal, até profissional, sobretudo essa. Tu consegues sequer... isto não é uma questão de ser justo ou não, porque não há justiça, é uma relação de treinador e jogador e deve ser respeitada. Mas... não é um pouco estranho e, não quero dizer injusto, mas vou dizer injusto, esta eventual discussão só porque o treinador tomou uma opção que é legítima e que deve e que pode fazê-lo? Não é um pouco quase abusar da confiança que o treinador tem alegadamente transmitido aos jogadores?
Isso, se eu acho estranho
eu tenho que perguntar mais. Isto pode abrir um precedente?
Eu acho que é assim, para já nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu, não é? Fala-se em discussão, e isso, discussão para mim pode significar várias coisas. Eu posso discutir contigo e não te faltar ao respeito, não é? Posso apenas...
Posso apenas
abrir a opinião, não é? Não sabemos também se foi assim, não é? Dizer, não foi para a conferência, pronto, nem sequer chegou a sentar no banco, mas eu até compreendo mais, acho que fazia muito menos sentido e seria muito mais... se calhar difícil para o Odisseias sentar no banco e ver o Samu a titular do que, no fim de contas, proteger o jogador e, olha, neste jogo descansas, pronto, vamos tentar limpar isto, ficas um jogo de fora, vai para casa, reúne com a família, limpa a cabeça e pronto. Acho que este seria o cenário mais plausível. Ainda por cima agora, tivemos essa atualização do Teixeira a dizer que o Odisseias está a treinar e está aparentemente bem disposto. Eu quero acreditar que essa gestão entre jogador e treinador até foi feita pelo próprio treinador, porque sabemos que o Roger Schmidt, há uma coisa que é apontada a ele, que é a excelente relação com os jogadores. um treinador que tem sempre um diálogo muito aberto com qualquer elemento do plantel. E acho que isso tem sido chave na forma como ele geriu o plantel ano passado e na forma como vai gerir o plantel este ano. Porque não podemos esquecer que o Neres é um jogador que já o ano passado suscitava muita discussão se deveria ser titular ou não, e muitas vezes foi para o banco, e o próprio Schmidt foi muitas vezes questionado sobre isso. E a verdade é que ele tem gerido sempre muito bem esse dossiê. O Neres, nunca vimos o Neres a manifestar insatisfação fora do campo, com declarações ou com amores no treino. A única vez que o vimos assim chateado foi aquele jogo com o Inter Milão, em que ele sai chateado para o balneário e nem sabemos se foi um misto entre só entrar naquele minuto ou por o Benfica ter perdido. Pronto. Eu acho que aqui com o Odisseias há muita coisa que agora também é levada ao extremo, né? Porque primeiro é o Benfica, não é? Trata-se do Benfica, e quando é o Benfica. E não é querer ser cego, nem querer ser ferrenho, nem nada disso. Está à vista o tratamento que é dado a uns e o tratamento que é dado a outros. E quando é o Benfica, tudo é excelente para criar headlines, discussão a toda a hora. Portanto, o que é facto é que ninguém sabe exatamente de concreto qual foi a discussão, não é? Que é assim dito, entre o Roger Schmidt e o Odisseias. Eu, neste momento, enquanto não souber outra versão, quero acreditar que. Sim, tiveram uma discussão, se calhar acesa, em que o Odisseias não compreendeu porque é que ia perder a titularidade, mas que não foi mais do que isso. Tanto é que o Benfica não instaurou nenhum processo disciplinar. Portanto, a partir desse momento eu estou tranquilo. Para já, enquanto não houver outros factos, estou tranquilíssimo em relação a essa suposta guerra
É um
que
tema
querem fazer passar.
que vamos aprofundar mais à frente os barbicachos ou enfim, os jogadores que o Roger Schmidt tem para gerir no seu plantel este ano e essa gestão, como é que deve ser feita. Já agora aproveito para te perguntar, Pedro Pardal, jogou bem, Samu?
Sim, eu acho que no que foi chamado o Samu esteve bem. Acho que só lhe aponto ali um bocadinho de excesso de confiança com os pés. Houve ali dois lances em que ele já chuta a bola com o jogador do Estrela praticamente em cima dele e a bola ainda bate até nos jogadores. Mas de resto, acho que cumpriu perfeitamente a saída da baliza, a cortar a profundidade, a
E
jogar
até
com os
lançar a bola,
pés
sim, eu
e
jogo.
a
Essa
lançar a
vez.
bola. Faz lá uns passos longos muito bons, sempre com intenção. Portanto, acho que teve excelente para a sua estreia titular no Benfica.
Malta, uma pergunta. Isto é tipo quase um Nobody expects the Spanish Inquisition. E agora o Samuel Soares dava um ganda a guarda-redes. Teixeira.
E por que não?
E por que não? Exatamente.
Imagina que dava
Assim,
um guarda-redes ao nível do Ederson e do Oblak. Físico ele tem, pelo menos.
pois, não
O
sabemos.
Samu não tem propriamente muito trabalho defensivo,
É
pelo menos
verdade,
não
é
fez uma
verdade. Sim,
única
sim, sim,
defesa.
sim.
Mas ele tem muito mérito em dois momentos. Primeiro, evitar que ter esses momentos de ataque, desculpa, de ataque do Estrela, porque ele cortou, fez muitas interseções, é exagero, mas houve
Sim, das
momentos em que
poucas
ele
vezes que. Mas
fecha a
fez, sim.
bola, fez aquilo que o Odisseias não fez naquele lance. Vá.
Exatamente. Ele próprio evitou muitas vezes que alguns ataques do Estrela dessem em perigo. E nesse aspecto tem muito bem. E depois, apesar de todo o estádio estar com um nervosinho, muito nervosos com todos os momentos em que ele tocava na bola, ele teve muito bem, com muita calma, a resolver todos os momentos de pressão do Estrela, pá, como já não víamos já há muito tempo. E era com o pé direito, com o pé esquerdo, esteve mesmo muito bem. E não é fácil para um jogador que entra. Perante esta confusão toda que já aqui relatamos,
Sim.
consegui ter aquela calma naqueles momentos. Eu a dada altura parecia-me até que os centrais de Benfica já não estavam habituados a poder contar com o guarda-redes, a poder contar com mais um no processo de construção e da saída de pressão. E acho que isso aí foi muito positivo. Portanto, tudo o que ele podia fazer, ele fez muito bem. Portanto, foi uma exibição muito positiva, isso sem dúvidas.
Sim.
Saiu também muito bem aos cruzamentos, na maior parte deles. Houve lá um que deu ali uma bola que não agarrou à primeira, mas enfim, de resto teve muito bem e muito seguro.
Até porque lançando aquilo que o Pardal dizia, e não querendo também estender mais o tema, que o guarda-redes não é assim tão uma posição assim tão delicada quanto isso, e deve ser tratada ou entendida como outra posição qualquer. Nutrir um jogador como o Samuel Soares e se calhar reforçar aqui o seu estatuto de segunda opção, não faço ideia. Dá-lhe rotina, do mesmo modo que se trocam um meio-campo. Ora joga o João Neves, ora joga o Florentino, embora nós já discutamos, tínhamos discutido aqui, que é preciso estabelecer um meio-campo. Dito isso, não atenua o espanto de Roger Schmidt ter optado por Samuel Soares?
Ele justificou
Até porque é um
desta
jogo de
forma.
grau, enfim, é um jogo de grau inferior, dificuldade, não é?
O que se pode dizer é que ele acaba por, o Arthur e o Trubin estão mais ou menos ao mesmo tempo no plantel e a treinar com a equipa. E para um, ele já estava preparado para jogar e jogou, para outro ainda precisava de mais tempo, não é? E isso levanta logo algumas questões. Mas eu tendo a discordar do que o Pardal disse nesse aspecto da especificidade daquela posição, porque eu acho que em alguns momentos, em algumas particularidades, de facto é um bocadinho diferente. Basta ver que o esquema de uma equipa de futebol está sempre dividido por defesa, ataque, meio campo, e o guarda-redes, apesar de fazer parte da defesa, está ali num patamar muito sozinho. Há muitas... acho que é o jogador mais sozinho dentro de campo. Não sei se isto faz algum sentido, não é?
E depois queres abrir uma linha de apoio?
Exato, uma linha de apoio também. E depois já há determinados momentos em que depende só dele, não é? No processo defensivo. E causa sempre... Às vezes, pronto, é um jogador que sofre sempre um bocadinho mais de pressão, parece-me a mim, no decorrer do jogo e de alguns momentos do jogo. No entanto... De certa forma, isto até podia ter sido visto como uma excelente opção, uma opção em que está a valorizar mais um jogador da formação, em que está a valorizar para a época que ele fez, no fundo foi isto que ele até defendeu, o Roger Schmidt, mas derivado de toda a confusão que houve, não foi visto dessa forma.
Pois.
No entanto, sinceramente, isto é discussão do momento, porque as coisas vão estabilizar e daqui a 6 meses ou 3 já ninguém se lembra disto, não vai ser, vai deixar de ser tema. Na verdade, isto é o bottom line.
Sim. Auschwitz na esquerda, Pardal. Roger Schmidt diz que Auschwitz oferece mais controle de bola, mais combinações. Ainda assim, pergunto-te se não era melhor, parecendo que não, escolher para defesa esquerdo como é que se diz, um defesa esquerdo?
Eu, a primeira coisa que pensei logo foi, eu vou deixar de dar ideias ao Roger Schmidt, porque começa a ser perigoso, não é? Eu lembro que no episódio de lançamento do jogo com o Estrela, nós levantámos essa hipótese, não é?
Brincámos com isso.
Brincámos.
E tu brincaste com isso.
Porque achei que era brincadeira. Porque achei que era uma brincadeira, não é? Eu encarei isso como brincadeira. Mas pelo visto o Roger leva muito a sério o que nós dizemos.
Ele ouve o 15-0, Pardal.
Portanto, eu já não vou arriscar mais maluquices destas. E sim, concordo contigo que temos de deixar destas... Quer dizer, estas... Esta, se a do Austin, se a jogar a lateral direito já não fazia muito sentido, eu acho que a do lateral esquerdo então é que não faz sentido mesmo nenhum. Porque, ainda para mais, quando além de meteres o Austin a lateral esquerdo, ainda jogas com o João Mário também no lado esquerdo.
Yeah.
Ou seja, o Benfica teve um lado esquerdo que não existiu. Não existiu. Os dois jogadores constantemente a puxarem a bola para o pé direito, constantemente a irem para o interior.
Exatamente.
Enquanto não entrou o Neres, nós não tivemos ninguém no lado esquerdo. Tanto que o Estrela já nem se preocupava com esse lado.
Sim,
exatamente.
Era fácil de ver. Portanto, eu espero... Epa, já que o Roger Schmidt ouve... Oh, Roger, não voltes a pôr o Austin a lateral esquerdo.
Não,
por favor.
Não digas isso.
Recupera. Vai buscar o Diogo Luiz outra vez, meu. Vai buscar o Diogo Luiz. Mas o Austin, não.
Yeah, diz Ristich e já agora Trubin na baliza. Diz que ele ouve. Diz que ele ouve. Austin, o desgraçado do Careca, como já lhe chamam... Que nem tem assim tanta culpa, que eu acho que o homem até fez o que pôde.
Ele é o menos culpado.
Fez o que pôde e é como aquele. Eu é o meu jogador. Sou suspeito, porque já disse aqui várias vezes, é o meu jogador preferido e acho que o gajo não sabe jogar mal.
Olha, se tiver aí com algum problema na rede, avisem.
Não, estás fixe, estás fixe.
Pronto.
Rede de pesca. Meu Teixeira, meio campo, Neves e Coxo novamente. Coxo com lances de Enzo, destaco aquele cruzamento. Enfim, a fazer a bola pairar, a interceptar a área para a cabeça
um
de
Bá. Foi um mimo.
Um mimo. Quer gostem, quer não. Foi um lance a Enzo, daqueles passos que não se viam desde essa altura. Pino foi fundamental nos dois golos, a recuperar a bola, sempre em terreno muito avançado. Não quero lançar já o jogo do Gil Vicente, mas Tino não é jogador, em linha com aquilo que dizemos também, para ser titular, ou pelo menos para ter um papel de mais destaque no banco, B. Teixeira, pelo que oferece a equipe.
O Tino entrou muito bem, da mesma forma que o João Neves tinha estado muito bem no Bessa.
Posso reforçar a pergunta? Desculpa.
Pode.
Num jogo que não existe tanto trabalho defensivo, pelo contrário, e o momento em que ele entra, que é para ajudar a equipa a subir, não prova que Florentino Tem que ser titular, Pedro Teixeira?
Eu não sei se ele tem que ser titular, mas está perfeitamente à altura da titularidade. Isto responde? Não sei, não é? Mas expandindo um pouco mais esse raciocínio, eu acho que ele até só entrou porque ao intervalo o João Neves já tinha amarelo.
Sim.
E ali era uma posição muito sensível e em qualquer momento podemos ver-nos com menos um jogador e tornar as coisas ainda mais difíceis, à semelhança do que aconteceu no Bessa. Mas é difícil responder essa questão porque eu acho que vamos ser sempre ingratos para um dos dois. Porque o João Neves entrou muito bem, fez um excelente jogo na Supertaça, na minha opinião também jogou muito bem no Bessa, e o Tino, concordo totalmente com o que disseste, também foi essencial neste jogo. Como eu dizia em off, eu acho que se o Tino e o Neves fizessem fusão, como no Dragon Ball, resultava no melhor
Médio centro.
no melhor
E
médio-centro da atualidade.
Pedro Teixeira teve a noite com o Tengsted.
Foi para a noite.
Foi futebol.
Portanto, acho que o que vai acontecer aqui talvez já será uma posição em que vai haver muita rotação, até um deles estabilizar na titularidade. Provavelmente o Tino vai começar no próximo jogo, não sei, não me quero arriscar a tentar adivinhar o 11
Eu
do
punha,
Roger
eu vou-te
Schmidt.
dizer, era Tini e Cox, mais nada.
Mas, sinceramente, ou um ou outro, eu não fico insatisfeito perante a escolha de Roger Schmidt, porque acho que os dois têm estado bem.
Olha, eu fico.
Percebo totalmente o que tu
Sim,
dizes, eu
sim.
percebo, percebo. E concordo até, mas também não me parece que o João Neves tenha estado mal
Não,
nos
não, não,
dois jogos.
de todo.
Eu sei é que oferecem coisas
É
diferentes
isso,
os
é
dois.
isso. Acho que se complementa mais Tino e Cox a reeditar aquela dupla que tantas desgraças fez o ano passado e que levou o Benfica no início da época brilhante. Até pelo menos Enzo sair, Tino. Pardal. Polémica. Di Maria, não tão desequilibrador, passou mais tempo no chão e a reclamar é uma opinião popular, pelo menos nas netes. Sentiu-se neste jogo alguém que desequilibrasse de forma efetiva, como se foi a ver com Neres, Neres que tem essa capacidade inata de desequilibrar, fora quando entra, enfim, já muitas vezes dissemos que Neres é jogador para ser titular e que rende muito menos quando sai do banco, por acaso não foi o caso. Mas faltou alguém que desequilibrasse de forma efetiva, com qualidade e constante, e não, enfim, com alguns rasgos que se vão vendo durante o jogo. Neres, tem que ser titular?
É assim, em primeiro lugar, eu acho que é muito fácil bater no Di Maria e já sabemos que quando as coisas não correrem bem, obviamente vamos bater mais naquele gajo que é mais mediático. Isso já se sabia que ia acontecer. Eu não concordo nada que o Di Maria não tenha sido desequilibrador, até porque até o Neres entrar, o Di Maria tem pelo menos duas ou três oportunidades criadas por ele, em remates que ele faz com o guarda-redes, faz grandes defesas. Portanto, acho que é completamente injusto. Acho que a malta agora é assim, se o Di Maria não fizer um hat-trick nos primeiros 5 minutos de jogo, já não vale nada, portanto, é aquele exagero benfiquista, como sempre, que eu detesto e faz-me mesmo muita comichão. Depois, é óbvio que quando estás a jogar, como já falámos aqui, estás a jogar 70 minutos só com um flanco a sério, não é?
Sim.
Fica mais difícil de criar desequilíbrios, não é? Porque a equipa adversária já não estava a preocupar com o outro lado porque tinha o João Mário e o Alstonse. Naquele momento, o jogo estava todo. Ou afunilado, não é? Ou do lado direito. Então as atenções estavam todas aí. Ora, não havendo alguém que chamasse a atenção do outro lado, fica muito mais difícil a tarefa para quem está do outro. Portanto, daí que quando entrou o Neres, não é? Que além disso entra numa altura. Já, para mim já entra tarde. Para mim o Neres tinha entrado logo ao intervalo. Já para não dizer que para mim o Neres era titular, mas pronto. Nas circunstâncias que foram, o Neres entra numa altura em que já vimos o Estrela com queimbras, que é surreal, não é?
Ah, sim, não. Yeah, segunda jornada, quebras, sim. Enfim.
Portanto, se calhar o treinador do Estrela Amadora, em vez de se preocupar onde é que o Estrela Amadora treina, se calhar devia se preocupar em contratar, se calhar, um preparador físico.
Enfim.
E o Neres, quando entra numa altura do jogo em que o Estrela está mais desgastado, não é? E nós, obviamente, vamos fazer diferença, não só porque o Neres é espetacular, não é? No 1 para 1, mas como passamos a ter um Di Maria na direita e um Neres na esquerda, o que faz logo toda a diferença. E pessoalmente fizemos a diferença na esquerda porque o Neres entra fresco, apanha uma defesa do Estrela já segura por Arames e aproveitou também para fazer a diferença. Não quer tirar o mérito ao Neres, não é? Mas também temos que analisar as circunstâncias do jogo nessa altura. E essa foi a chave. Foi a chave e que se calhar teria sido chave mais cedo se ele mais cedo tivesse entrado. Agora, acho que as críticas ao Di Maria neste momento são completamente injustas, sinceramente. Acho que já agora deem mais tempo ao homem para ele começar a justificar algumas críticas. Ainda o chegou, já nos deu uma super taça e marcou um gol no Bessa e não fez um mau jogo assim tão mau jogo contra o Estrela e já estamos a queimar o homem. Mas pronto, é aquele síndrome.
A questão é, eu concordo em absoluto com o que tu disseste, e a questão é que ele, a determinado momento, era como dizias, a necessidade de desequilibrar e de fazer rupturas na defensiva do Estrela estava toda em cima do Di Maria, e
Exatamente.
ele fez o que
Porque era
pôde.
único, era, ele e o Rafa eram os únicos desequilibradores. E se tivermos em
E
conta que o
posto,
Rafa é
exatamente.
vagabundo, quer dizer, fica tudo mais centrado no Di Maria.
Isso
Para o
sem
Estrela era muito
defesa esquerda,
fácil
sim.
porque já
Isso
sabiam que
sem
do
defesa
lado
esquerda.
esquerdo não ia surgir grande.
Exatamente.
Apenas tinham que fechar o ângulo, depois, invariavelmente,
Exato,
como dizia já há
exato.
pouco, o Austin e o João Mário iam para o meio, pá, assim é muito fácil defender, não
Exatamente.
há imprevisibilidade nenhuma, não é?
E mesmo assim já
Sim.
podíamos estar a ganhar, mesmo antes do Neres
É
entrar,
verdade, é verdade.
mas pronto. Com certeza,
E por falar em
com certeza. Estando
golos.
naqueles jogos que se marcássemos aos 20 ou aos 30 uma daquelas
Ah,
oportunidades,
sim,
isto dava dois
tinha.
ou três golos
É.
com segurança.
Sim,
Um
sim, sim.
dos jogadores que teve uma oportunidade foi o novo Artur Cabral, o Rei Artur. Pedro, deixa de impressões. Eu sei que não vai
Acho que ainda é
fazer
cedo.
esquecer o teu predileto, Gonçalo Ramos. Eu sei disso. Mas.
Não, ainda está muito longe. Ainda
Mas
está
dois
muito longe de
diferentes.
Gonçalo Ramos. São
São muito
diferentes.
diferentes.
Impressionou-me a sua capacidade física. Não estava à espera de ser tão robusto, vou-lhe chamar assim.
O que é que queres dizer com robusto?
E grande e
E largo.
forte fisicamente.
Ah, ok.
Largo. Mostrou-se, obviamente, viu-se muitas diferenças no processo. No momento de pressão, o Artur Cabral nota-se claramente que ainda não está preparado para esse, fisicamente para essa pressão alta que o Benfica está habituado a fazer. A somar aí a presença de Di Maria e um João Mário que ainda não está assim tão intenso como nos habituou. A dada altura só o Rafa que corria ali
Sim.
quase o campo todo a fazer pressão. Foi próprios para o Rafa e Artur Cabral sente-se muito eficaz nesse momento. E depois, parece-me que ali por volta dos 50, 60 minutos já estava extremamente cansado. E já pegando no tema Tankstead, não fez um movimento muito típico do Gonçalo Ramos, que nos deu muitos golos na época passada, que é isso que ele ainda não percebeu, essas rotinas da equipa, parece-me. Que
Quem?
acabou por desbloquear o jogo, o Artur
Ah,
Cabral, ainda
Arthur,
não o fez.
sim.
Que é aquela antecipação ao primeiro poste que nós. A maior parte das situações de gol que nós tivemos no ano passado eram assim. Um dos alas entrava na área, colocava o primeiro posto, ou o cruzamento para o primeiro posto, e nós marcávamos imensos golos assim, porque o Gonçalo Ramos executava na perfeição esse movimento. E o Artur Cabral não fez isso uma única vez. O Tankstead, ao fim do minuto, fez logo esse movimento e deu logo em golo. E, portanto, do Artur Cabral ainda é pouco para podermos ter uma avaliação definitiva. Parece-me que tem pormenores interessantes, que poderá. Temos que perceber melhor, temos que ver mais tempo de Artur Cabral para poder ter certezas. Teve aquela oportunidade que acabou por não concretizar, mas também não se pode, acho que não se pode exigir muito mais nesta fase a este jogador.
Sim, a ti, oh, Pardal, a ti pareceu-te, e falando de Tankstedt agora, que já
Tem que estar.
agora tem que estar
Tem que estar.
que acabou por ser, tem que estar mais 10, pelo menos, aquela brincadeira dos 10 quilos, valeu pelo menos um golinho, mais 3 neste caso. Em algumas, pelo menos agora, atenção, agora, porque ainda falta muita preparação a Artur Cabral e entrosamento com a equipa e fisicamente também se vê que ele está cansado. Mas não te deixou, pelo menos, tranquilo saber que uma segunda linha, para não dizer terceira, tem ali características de Gonçalo Ramos, e não falo pelo Gonçalo Ramos em si, mas por aquilo que o Benfica precisa. Pelo menos a pressionar, pareceu ter alguma energia e vertigem, o tal movimento a aparecer na área a finalizar a Ramos. Pelo menos temos uma terceira linha em condições, para não dizer segunda, se tem gostado de começar a crescer e, enfim, a ocupar o lugar de musa.
Assim, se tem gostado de continuar a ter oportunidades, vai ser mais fácil de nós percebermos que tipo de jogador é que temos ali, não é?
Atenção que é o primeiro jogo dele, enfim, na
Quer dizer,
Luz é o primeiro jogo dele.
sim. E.
Deixa-me só dizer isto, só uma nota. O Artur Cabral já tem mais minutos que o Tankstead
É
no
verdade,
Benfica.
pronto,
É verdade.
portanto, olha, isto só reforça, não é? O que eu estava a dizer, se o tem gostado de continuar a ter assim, algumas oportunidades de jogar, ele jogou quantos minutos neste jogo? Para aí quê? Opa, deve
Ele
ter
entrou
jogado
depois do
30,
Neres, não foi? O Neres já
não, pois
entrou.
30 é demasiado, foi muito menos. Foram 15 minutos para aí com
Para
os
aí, não é?
descontos. Não sei.
Sim. Portanto, eu acho
Não
que o tem
pode,
que ser,
é capaz, sim.
se continuar a ter a merecer oportunidades, acho que ele pode mostrar realmente o jogador que é. Gostei muito do gol dele, é verdade. Beneficiou também, lá está, naquela altura, termos um jogador que vai à linha e que rompe e que depois para fazer esta jogada, não é? Coisa que não tivemos na primeira parte também. E eu acho que eu estou tranquilo, sinceramente, com as nossas opções para a frente, seja o Artur Cabral, seja o Tankstead, seja o Musa, mas o Musa para mim continua a ser a chamada arma secreta para sair do
É isso.
banco. Eu não considero o Musa titular, acho que o Musa está atrás destes dois, apesar de ainda não ter visto muito do Tankstead, mas continuo a colocar do que já vi do Musa titular, não gosto, portanto. E eu, atenção, só referi uma coisa em relação ao Artur Cabral. É verdade que ele teve dificuldades nesse momento de pressionar, talvez ainda por não estar bem ambientado ou também a condição física não ser a melhor. Mas uma coisa que ele mostrou e que eu gostei foi que dá-se muito ao jogo. É um jogador que vem muitas vezes receber a bola, procura abrir linhas. Isso aí, por acaso,
E tem
gostei
pés,
de ver.
pá. Viste os pezinhos do gajo a confirmar
Tem,
os
tem. E
atributos
escute,
do
tem uma
gajo.
facilidade de remate.
Sim,
Não faz
sim,
golo,
sim.
mas tem duas bolas que podia ter feito. Só que por acaso chutou à figura do guarda-redes. Eu acho que ele vai fazer.
Ó, Pardal, deixa-me só dizer uma coisa. Para tu veres o quão eufóricos pela negativa os benfiquistas são, eu
Ei.
vejo muito benfiquistas a dizer que ele já é um lixo porque falhou aquele golo
Pronto,
que dá com a
pronto,
perna esquerda.
pronto.
Já é um lixo, já é um
Vamos
lixo.
fazer o quê? Vamos fazer o
É
quê?
impressionante, meu.
Opa, eu digo isto desde os meus, sei lá, 12 anos, 13. Eu sempre disse: o Benfica, pá, tem uma massa associativa gigante, enorme, não sei o quê. Mas adeptos, de adeptos daqueles que comentam, temos os piores adeptos do mundo, são os mais burros, que até metem tasco. Pá, irrita, às vezes irritam mais que os cegos dos outros clubes, sinceramente. Mas pronto, passando à frente. Portanto, eu conto com o Tankstead e gostava que ele tivesse mais minutos. Acho que é uma boa opção e ainda por cima, acho que devíamos rentabilizar agora a motivação dele, que deve estar no auge com este gol, não é? Ele entra, passado 10 segundos faz o gol. E depois ainda cria uma situação para o Rafa, se não, salvo erro, e o Rafa manda o
Sim.
poste. Portanto, é aproveitar e pá, se tiver que ser o Musa sacrificado, pá, será, mas isto é época longa e acho que vai haver minutos para toda a gente.
Os teus 15-0.
O meu 15 vai para o Neres, como é óbvio, foi o jogador que resolveu o jogo. O meu 0 vai para o João Mário. Acho que o João Mário está nem está uma sombra da sombra do ano passado, está muito atrasado em relação aos outros. Eu acho que o João Mário neste momento não merece ser titular, sinceramente. Com as opções que temos, não faz sentido colocar o João Mário a titular nesta altura. Portanto, é a
É
minha
só má
visão.
forma, Pardal. O que é que se passa com o
Não
João Mário?
sei, não
Tão
sei se é só.
importante para o ano passado e parece que voltou à época, à primeira época do Benfica.
Não sei se é só uma forma, se está a sentir a pressão também da maior concorrência deste ano. Não sei, pode ser só uma forma, lá está. Não quero agora dizer que o homem, ele já passou por tantos clubes, teve sempre concorrência em todo o lado. Acho que não será por aí. Epá, há jogadores que começam melhor fisicamente do que outros. O João Mário, neste caso, está a começar a assar mares. Portanto,
Ah,
vamos dar
sim.
tempo ao homem.
É
Porque
verdade.
acho que ele ainda pode ser importante. O João Mário é um excelente jogador, mas neste momento não está naquele ponto. E o Benfica precisa, neste momento, ter 11 jogadores que estejam realmente a render. Até para ganharmos aí ritmo neste início de temporada.
Deixar. Deixar adormeceu.
Eu.
Teixeira?
Estou, perdão, pá. Eu aqui a falar com o microfone desligado.
Fala, fala bem, então.
Já disseste o teu zero?
Já,
Pardal.
já, já.
Ih, nem estava a ouvir o gajo.
Deu João Mário, deu João Mário.
João
João Mário,
Mário,
grande João Mário.
Teixeira Mário.
Olha,
Pedro Mário.
o meu 15 vai para um momento muito específico. Para um minuto, às 20h48 do dia 19 de agosto de 2023, no Estádio da Luz, o momento do minuto 18 do jogo Benfica-Estrela. 6 anos depois, voltamos a assistir a um guarda-redes do Benfica a sair da baliza para controlar uma bola em profundidade. Para mim,
Não
este
é
foi o
seis anos
momento.
depois, é 5 anos depois.
5 anos, demasiado tempo. É o meu 15. Diga-se o que dissesse o guarda-redes, eu nunca mais vou esquecer deste momento, porque acho que foi uma mudança, uma
Refrescante.
viragem. Foi refrescante, exatamente. Vou esforçar. Lembrando nosso missa.
Yeah.
Meu zero. O meu zero vai para o Austin, a lateral esquerdo. Eu
Pronto,
nem não falei há
também é um
pouco,
bom zero,
mas
sim.
não consigo encontrar um ângulo que justifique essa
Bem que estás a
decisão.
dar o
Acho que
zero à
é.
decisão, não é?
Sim, há
Sim,
decisão.
sim,
Não é para o Austin, né?
sim. Sim.
Acho que é uma mensagem muito, muito negativa para o Ristich, e não consigo. Não acho que o Austin seja melhor que o Aristides naquela posição, mesmo sim. que o Aristides não seja, se calhar, o jogador que esperávamos que fosse.
Nem o jogador a seca é pior que o Orson naquela posição.
Não consigo justificar isso. E preocupa-me esta que de repente o Austin se torne um jogador.
No André Almeida.
Sim, um jogador que tem que jogar sempre, apesar de ele ser um grandíssimo jogador, muito inteligente, que taticamente percebe tudo o jogo, mas começa a ser preocupante esta sensação de ser intocável.
Em detrimento de outros, sim, sim, isso é preocupante, sim, sim. O meu 15, meus amigos, vai para uma coisa que eu esqueci de referir no início do episódio. A Dona Carolina, senhora avó de Pedro Teixeira, que se estreou...
Da avó da namorada
do Pedro Teixeira. Ah, exato. A avó
É como se fosse minha avó.
Exatamente, mas... exatamente. A avó da namorada de Pedro Teixeira. Sim, porque, caro ouvinte, Pedro Teixeira não é homossexual. Não estou a brincar. Não teria mal se tivesse.
Ainda vai ser classificado como homofóbico.
Ah, sim, sim. Estreou-se no Estádio da Luz, mereceu reportagem exclusiva da BTV. Portanto, temos aqui...
Com 91 anos, estás a esquecer desse
91 problema. Anos e está fresca. Eu sou solteiro. Está fresca. Estreia no Estádio da Luz, foi muito bonito ver. Convidamos a seguir as redes sociais do 15 a 0, porque potencialmente vamos publicar essa reportagem, onde se vê Teixeira com a sua camisola do Vertonghen.
Pois é.
Meus amigos, o meu 15 vai para esse momento e diz. Há ninguém a dizer nada?
Não.
O 15, além desse momento, vai para Neres, como é óbvio, reforço que para mim entendam-se, mas tem que ser titular, Neres. Espero que os rumores, vamos falar disso mais à frente, mas que estes rumores que andam por aí não sejam de facto o jogador a querer sair. Ele é importantíssimo para o Benfica. O Zero não vai para nenhum elemento do Benfica, nem para Roger Schmidt, nem para o Odisseias. Vai para aquele senhor que andou a passear pelo meio do campo e que não presta. Para citar, ou para dizê-lo, em Manuel Machadez. Não sei se recordam.
Manuel Machadez,
Aquele palhação daquele árbitro, pá, não vou aprofundar muito. Achei ridículo a arbitragem. Tu gostaste da arbitragem? O gajo estava cheio de sede. Sim, não gostei.
Acho que foi para um gajo que exibe as insígnias da FIFA ou da UEFA ou o que é.
Não gostei.
Acho que foi fraquito, mas já tivemos...
É mais full Portugal football experience. Estou claro. Saturado, é mais por isso. Estou saturado desta liguinha. Aquele penalti faz muita confusão. Como é que na dúvida vai ao VAR. Muito bem.
Supostamente teve indicação do assistente.
Mas o assistente de frente para o lance. De frente.
Sim, não devia ter marcado aí penalti, mas enfim, foi
O braço está sendo uma posição, não sei como é que eles viram.
É muita incompetência, já chega, nesta liga que nem, não temos ninguém classificado para a Liga Conferência, atenção. E, como o Pardal disse muito bem num comentário qualquer nas redes sociais, não se admirem que lá fora, França, Brasil, Inglaterra, Pardal e mais algum país, Estados Unidos. Não compraram, não renovaram os direitos da transmissão televisiva do futebol português. França, em particular, preferiu a deixar cair o futebol português para colocar modalidades de combate. É o nível do futebol português. Ninguém fala disto nos Canal 11 e por aí fora. E falamos aqui nós. Eu acho que somos os únicos a falar disto.
Sim.
Parece que o futebol português é intocável. Não se deve falar da qualidade do nosso produto. É intocável. Nos entretantos... Equipas da Polónia e da Noruega eliminam as nossas equipas.
Eslovénia.
Enfim, muito palminhas para o nosso produto, que é de luxo, que é de facto de luxo. Meus amigos, para fechar a primeira parte, eu tenho muito a dizer sobre este assunto e não vou falar hoje, mas era um bom tema, a dicotomia, este modelo e a Superliga. Mas enfim, é um tema muito profundo, com muito a dizer. Para fechar esta primeira parte... Fede Pardal, eu gostava de te ouvir as tuas balas da Alentejo, andei a falar do fuzilamento da Roger Schmidt que popula não só na massa adepta do Benfica, até me engasguei, como também nos meios de comunicação social. O que é que tens a dizer sobre isso?
O que eu tenho a dizer é vamos para a segunda semana consecutiva, o Benfica já jogou com o Estrela e continua-se a falar do Roger Schmidt e das suas declarações em relação ao Odisseias e da sua opção de colocar o Samuel Soares na baliza e da opção de pentear o cabelo para a esquerda. Sinceramente, eu fico indignado e tu até, basicamente, até disseste muitas das coisas que eu ia incluir neste assunto, andamos a debater-se durante vários dias, já chega a 6 semanas, as declarações do Roger Schmidt em relação ao Odisseias e a sua opção em tirar o Odisseias da equipa. Não é? É o que faz agora manchete no CM, é o que faz manchete no Futebol Total, é o que faz manchete nos jornais, é isto. E depois, quanto tempo é que se falou, ou quanto tempo é que se fala, ou se chega sequer a falar, não é? Daquilo que realmente mina o nosso futebol e tem originado esta queda, que tem originado isto que tu acabaste de referir, de haver já países que já não renovam os direitos televisivos do nosso campeonato.
Isso é uma nota, a França tem muitos portugueses, atenção.
Sim, exatamente.
E não renovaram, atenção.
Exatamente. E quer dizer, aquele senhor, não é? Eu não queria estar aqui a colocar muito mais isto, mas aquele senhor que fez aquele espetáculo degradante na Supertaça, passa pelos pingos da chuva, a malta não se admira. Porque é que não há, porque é o castigo, se se pode chamar castigo, foi o que foi, porque é que essas coisas continuam a acontecer? A verdade é que continua a acontecer, porque toda a gente continua a dar legitimidade a esse comportamento. Quando não se fala, não se escreve uma linha quase, e não se diz nada nos comentários, basicamente aquilo é que é normal. Afinal, o anormal é o Roger Schmidt tirar o guarda-redes titular e colocar o suplente. Ou o Roger Schmidt responder uma questão do jornalista, que era basicamente o que é que ele tinha achado da exibição ou das críticas ao Odisseias, ele ter respondido muito simplesmente não foi uma das suas melhores noites. Ele disse isto.
Sim, sim.
E já está completamente morto, quase. Pelo menos pelos paineleiros da televisão, o Roger Schmidt já não vale nada. Já não valia. Já não valia.
Yeah. Não, fui sem querer, foi a minha gata que
se já não valia, agora ainda vale menos. E infelizmente, os nossos adeptos estão a ir na cantiga. Estão a ir atrás da cantiga, não é? Estão a ficar enfeitiçados por este ritmo de euforia negativa, não é? Que já chega aos nossos adeptos, que já vejo comentários, se calhar em 10 comentários vejo 8 a dizer que o Roger Schmidt não é neto do Benfica. Mas, afinal, onde é que nós estamos, não é? E, entretanto, as nossas equipas, como tu disseste, nem passam preliminatórias contra equipas da Eslovénia e da Noruega, não é? E nós continuamos aqui felizes e contentes porque temos o Benfica para falar todas as semanas. É isto.
É uma descalcificação contínua do ambiente à volta do futebol português.
E
não
se escuta
o essencial. Sim. Devo dizer que, enfim... E fora a questão dos bilhetes. Atenção, que, enfim, foi muito badalada para o Bessa. Agora dessa campanha de vender bilhetes no continente,
faça
publicidade.
Sim.
E daquele senhor extraordinário ter, enfim, feito aquelas coisas. Ele até dava-nos razão. Ele até criticava a Liga, enfim.
Sim, sim.
Mas bem...
Embora esse senhor também devia estar calado quando devia criticar o governo, não é?
Sim.
Um senhor que declara o ordenado mínimo, tendo em conta os negócios ilícitos que tem, devia estar calado antes de
dizer essas coisas. Olha aí. Não te ponhas a jeito.
Deixa
Mas
lá.
Há muito, muito a dizer, muito a dizer sobre o futebol português. Muito. E não é... Eu vejo muita malta, mesmo para fechar. No Canal 11, Pedro Sousa, aquele miúdo com... Enfim, o mais novo, para não, enfim, não quero categorizá-lo, que o futebol português é de elevado nível, elevada categoria, ou um breia com o top 5. Não, não.
Então,
e fica Porto e Sporting e Braga, e Vitória, se quiser. Há um punhado de clubes, sim, até porque também gozam de instalações para tal, mas eu vejo a ter uma filosofia positiva. Eu não vejo Vitória a perder tempo. Eu, pelo menos, não me recordo. Pá, enfim... Fazer antijogo, mas isso vai da filosofia do seu treinador, muitas vezes, enfim, não quero atravessar, mas pelo menos os três grandes de elite, sim senhor, no jogo jogado, pelo menos os jogadores fora o Pepe, se calhar, enfim, que é um enfim, dá joelhadas, carimbos, asteroides no Jurassic. Agora, o resto, todo o ambiente à volta, a arbitragem, as decisões, os castigos, não, é muito Liga da Terra, e gostava que se discutisse isto mais vezes, mas não.
Já agora, só para rematar. Eu gostava só de ter visto o que é que seria se o Benfica tivesse marcado um golo em que o VAR não mostrou as linhas.
Ah, foi isso, já nem me lembrava dessa.
Onde é que isto não ia já? Ui,
sim.
Onde é que isto não ia já?
Portanto, vejam só, como é que esta liga se entende com potencial concorrente do top 5? Esta liga, no geral, este futebol português, enfim... É futuramente uma boa discussão para, se quisermos, ensaiar, enfim, futuros cenários.
E essa notícia desses países que não renovaram os direitos, isso passou também ao lado da maior parte.
Ao lado. Não fez mais ver o canal. Eu adorava ver o Canal 11 falar disso.
Não fez mais
sentido. Eu adorava ver o Canal 11 falar disso. Eu adorava. Eu gosto muito do Canal 11. Mas tem uma pala enorme à frente, meu. Juro que tem. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto a discutir. Enfim. Meus caros, vamos aqui dar uma dose bonita a este episódio e ao futebol português com a tão necessária Pirâmide Benfica.
É o faróis.
É isso. É a rubrica, é o raio de luz sobre este futebol da terra. Pirâmide Benfica. A rubrica em que um elemento do painel lança 20 jogadores escolhidos completamente ao acaso, menos Teixeira, que era sempre ali uma estratégia. O Teixeira está muito calado, eu acho que o Teixeira caiu para o lado.
Está a tentar controlar a gata dele.
Sim. Pirâmide de Benfica, 20 jogadores escolhidos completamente ao acaso e os outros elementos devem arrumá-los em 6 categorias. GOAT, classe... Não, GOAT, lenda, classe, bom, banal e lixo. Hoje é Fábio Silva que lançou os jogadores. Pedro Teixeira e Pedro Pardal vão votar. Preparados?
Bora.
Diga.
Gostos. Este aqui oferece alguma polémica, mas aqui é mais por descontração. Primeiro jogador. Panduru.
Epa, banal.
Pardal.
Já não falamos do Panduru.
Do Panduru não. Aqui não, aqui não.
Kandarov, sim. O Panduru.
Sim. Sim. Eram parecidos.
Opa. O contexto era péssimo, mas também vou para o banal.
Samaris.
Samaris. Eu acho que o Samaris era, eu acho que o Samaris tinha classe.
Eu meto em bom, infelizmente. Gosto muito da figura e do que ele representou para o benfiquismo.
Era bonito o Samaris.
Mas bom.
Anderson, o central.
Epa, lixo.
Oh, a sério?
Sim.
Ok.
Qual deles? Eu acho que...
Não, o Anderson que fez dupla com o Luizão...
Sim, é banal, não posso pôr muito longe, muito além
Anderson. Disso. Katsouranis.
Classe.
Bom.
Eu concordo com o Pardal. Waldschmidt.
Banal.
Waldschmidt era bom também, não mais do que isso.
O Pardal está muito exigente.
Para que o bom está na classe da negativa, porque os outros, há três para cima e três para baixo.
Bom está ali na negativa. Sim, o bom está ali intermédio, vá.
Como assim?
O bom é aquele clássico do Nepo nem bolo.
Não é um bom, é um jogador
insuficiente,
bom.
É um jogador bom.
Vá. Ruben Dias. Atenção, é. Ruben Dias do Benfica.
Ruben Dias?
Sim.
Sim, claro, na ia classificar do City, não é? Ruben Dias. Hã?
Há vários momentos de Ruben Dias no Benfica.
Pois há. Temos que classificar, temos que fazer um apanhado, não é?
Não,
eu coloco o Ruben Dias na altura que sai com classe.
Sim.
Ele já estava muito... Ele foi sempre a subir, por acaso. Fez uma boa evolução, sim.
Mantenho também classe.
Ervin Sanchez.
Opa, foi... O Sanches é um bocado injusto.
Se no Boa Vista era GOAT.
O Sanches chega ao Benfica, coitado. Já tinha era dado bom. Tudo, tinha a dar. Era bom.
Mas estou pela mesma categoria que Katsouranis.
Sim.
Se calhar é injusto.
Sim, o Katsouranis foi muito melhor do que o Sanches no Benfica. Sim.
Foi. Mas. Sim.
Eu vou meter o Sanches no bom.
O Sanches
bom barra banal.
O Sanches vem depois ou antes do Boa Vista?
O Sanches vem para Portugal para o Benfica. Só que vem muito novo. E depois sai do Benfica, falta uma época e vai para o Boa Vista. Ou acho que não sei se ainda foi para o Estoril antes, uma cena assim. Depois está há muito tempo no Boa Vista. Depois vem para o Benfica já com 30, ou 31.
Ok, ok.
Depois já vai uma época ou duas mais no Benfica.
Então, a categoria?
Eu coloco no momento
bom barra banal.
Ok. Está a inventar.
Hugo Leal.
Banal.
Banal também, para não dizer lixo.
Sim.
Ele não foi para o Real Madrid.
Ah, aqueles gajos que apareciam davam dois pontapés na bola.
Estádio, foi fazer a visita ao estádio, que eu também
fiz. O Leal, enfim, eu lembro-me dele naquela derrota de 7-0 ou 7-1.
Para o Atlético.
Com o Celta.
Não era para o Real, para o Atlético de Madrid.
Ovchinnikov.
O Ovchinnikov era bom.
Ah, era bom guarda-redes.
Era um bom guarda-redes.
Não sei se chega à classe, mas era
não,
bom.
Não, era bom.
Torres.
Quem?
Quem?
O mítico Torres.
Torres? Ah, o Torres!
O Torres.
Ah, é antigo.
É, pá, o Torres é lenda.
E...
Acho que não é GOAT, acho que é lenda só. Pois, só não, entre aspas.
Não posso dizer que vi jogar, não é?
Pois, nem eu. É pelo que vejo.
O Pardal teve quase.
O Pardal já teve quase. Eu
estava na farmácia a comprar Benuron quando... quando assinaram o papel para a inauguração do, não é? Para fundar o
Claro.
Benfica.
525 jogos, 322 golos, Pedro Teixeira.
É, vou para a lenda. Para a
Sim,
lenda do Benfica.
lenda,
Oh,
lenda.
bicampeão europeu, Benfica.
Pronto, é
É
golpe, fogo
golpe,
chato,
fogo.
meu.
Mas se calhar lendo, pois não sei. Atenção. Última oferta.
O quê?
Vá, tem que dizer o último, último.
Vá, fica golpe, pronto.
É
Teixeira.
esgoto, pronto, leva o goto.
Pronto. Nené.
Nené, goat.
E esse já. Pá, pois, mas agora vamos entrar em congruências, não é? Com o
Oi.
Torres.
Eu acho que o Nené é mais goat.
Achas?
Acho, até pelos números dele.
Então pronto, eu
Nené,
vou alinhar.
atenção, os números, não sei se são superiores ao do Torres. 642 jogos, 384 golos.
Estão superiores, são tu, o Nené não é o melhor marcador.
Eu digo rácio, queria dizer o rácio
Ah, é isso, o
rácio por
rácio dá
jogo.
o gato.
Ah.
Olha que engraçado. Lenda, Lenda não, Goto, Goto para os dois, vamos lá.
Sim,
Meias
vamos lá.
glórias, tem que merecer o nosso respeito.
Stromberg.
Ixi,
Stromberg.
oh, este gajo.
Esse aí acho que era bom. Acho.
Deixa-me só ir ver o arquivo da RTP, já te digo. Não.
Por acaso, não tenho grande memória do Stromberg. Sei quem é, mas não tenho
O
assim
gajo era
memória
muito bom jogador.
se era grande jogador, se não era. Eu acho que era bom, pelo menos.
E o Strongbear põe em classe.
Hoje em classe.
Pronto, até
Para
põe
não dizer
bom.
lenda. Para não dizer lenda.
O Stromberg.
O Strongbear foi muito
Ele teve
bom
duas
jogador.
épocas no Benfica.
Epa, mas
Sim,
uma
só não
lenda.
põe em lenda porque. Não, ele era muito bom jogador. O Strongbear era muito bom. Pelo que eu me lembro do meu pai dizer.
Opa,
Eu ponho em
não.
classe e é a única votação que faço hoje. Teixeira.
Pronto, eu
Eu ponho em
respeito
bom,
a classe.
que é a memória que tenho.
Tá bom.
Pronto.
Pronto.
Mostovoi.
Mostovoi. Opa, Mostovoi, se fosse do Celta, seria Gold.
Era o que foste trazer.
Ele no Benfica quase não jogou, infelizmente. Eu, no Benfica só posso
E o
colocar.
Benfica faz
O
16 jogos
Benfica
e um gol.
só posso colocar como bom. Ele quase não jogou.
Igual.
Mostovoi. E era muito bom, o gajo.
Kennedy! Ah!
Kennedy. Banal!
Ele vai ficar triste, olha aí.
Quem?
O Kennedy. Depois pode ficar triste e meter-se
Oh,
aqui.
opa, triste.
Estou a brincar.
O Kennedy do Benfica. Enfim.
Ele
Era
foi ao
banal.
Mundial.
Mas vai no Mundial pelo Marítimo, já não é do Benfica.
Pois, já não é do Benfica.
O
Banal
Benfica,
então.
eu acho que ele joga no Benfica até 93, 94, 94, 95.
Olha aí,
É isso,
também mantém o banal, sim.
Veloso.
O Veloso.
Lenda, Goat.
O Veloso.
Não,
Não, eu o Veloso estou indeciso entre a classe e a lenda.
Não, lenda no mínimo, dos mínimos. Meu conterrâneo tem que ter esse
Oh!
respeito.
A ele é de São João.
Não, a mulher dele é que é de São João, mas ele
Oh!
veio cá para.
Até se trouxeres o Jorge Soares à pirâmide, também tem que meter em gol, só porque ele é de Messejana. E jogou no Mineiro.
Não, mas António Veloso era um. Opa,
Não, o António
era
Veloso,
um embaixador do Benfica.
vou colocar na lenda, pronto. Até
Veloso.
jogou muitos anos no Benfica, foi um dos míticos
Ah, ele é mesmo de São João
capitães.
na Madeira, já estou a dizer.
Falhou
Isto
aquele
é
penalti com o
caminho.
PSV, já lhe perdoei, mas eu coloco na lenda.
Ele é São João, ele é São
E
João.
começou na Grande Sanjuanense. Para mim, está lá em cima, na lenda
Lenda,
barra
eu
gol.
coloco lenda.
Rui Águas.
Rui Águas, coloco em classe.
Lenda.
Uau. Rui Águas, não usei Águas, Teixeira.
Sim.
Sim.
Armando Sá.
E ele assim, tu és um
Armando
maluco.
Sá. Banal.
Ixi, Armando Sá. Coitado destes jogadores que passaram pelo Benfica nesta fase.
Coloque,
Coitado do
e só
Benfica.
coloquem banal porque ele, quando chegou, até não jogou mal. Mas pronto,
Sim.
também temos que ver o contexto.
Mas é banal, é.
É banal,
Armando
é.
Sá.
Manis.
O Manis no Benfica foi banal. É verdade. Oh, meu, eu lembro bem do Manis no Benfica, o gajo foi banal.
Sim. Não, o Maniche tinha ali potencialidades, né?
Tinha, mas era banal no Benfica.
Eu coloco.
Era o
Manic.
Sim, era, isso era
Ah,
outro.
mas é esse? É esse?
Não, é o Manis. O
O
Maniche que foi
Manis.
jogar no Porto. Sim,
Esse
cuidado com o que disse, senão ele
coloco.
bate. Vai aí e parte todo. Não
Yeah.
fez.
Ainda te chama gordo.
Não, gente boa. Bom.
Bom, diz Teixeira. Pepa!
Epa, lixo. Chupa lá o Pepa, mas eras um lixo como jogador.
Não era um lixo, ele
Era.
teve.
Meteu-se em problemas e.
Ele era muito fraquinho.
Teve má vida.
Era muito fraquinho.
Pepa.
Não, não meto lixo, acho que é injusto, banal.
Luís Teixeira. Último jogador, Zalvik.
O Zalvik, bom. No Benfica foi bom.
Pois, no Benfica foi bom, mas então, era um jogador de classe no futebol português.
Era,
clube, mal a pena referir.
Eu estou a classificar o que eles fizeram no Benfica.
Sem dúvida. Bom.
Zalvik faz aquele cruzamento atabalhoado para o gol de Simão Sabrosa na Taça de Portugal contra o Porto em 2004. Está feita a rubrica Pirâmide Benfica, que com alguma polémica e tem cheiro a vacilar. Atenção.
Tremeu.
Tremeste. Atenção.
Vamos lá.
Não posso... Temos que avançar, que o episódio está a ficar longo.
Sim.
Não posso pica-sal, porque a seguir à rubrica Quem Sou Eu, num duelo Fábio Silva, Pedro Teixeira. meus amigos, falamos de reforços, saídas...
Robert, não sei porque é que não falaste agora aqui no Robert, que era o que
Boa!
Eu podia ter posto, já. Reforços, saídas e gestões. João Marcelino dizia há dias que sabe de fonte segura, daquelas fontes premium, que irão sair e entrar jogadores no Benfica. O Benfica tem ofertas por Neres e Morato, caídas ontem. O Benfica, neste momento, está em condições, Pedro Teixeira, de deixar sair estes jogadores, ou mais, enfim. Que jogadores poderão ainda sair? Quem é que são os teus transferíveis, além de Vlaco Dimas, neste momento?
Em primeiro lugar, convém dizer que o João Marcelino, há uma semana, ou uma quarta-feira, estava a dizer que o Gonçalo Inácio tinha fontes seguras que o Gonçalo Inácio não ia renovar pelo Sporting e que ia sair. Na quinta-feira de manhã, o Gonçalo Inácio renova pelo Sporting. Portanto, acho que isso já dá para...
Dá para...
A qualidade das fontes do João Marcelino. Relativamente às potenciais saídas, neste momento, parece-me que só... Passa, obviamente, por Vlaco Dimos. Acho que não tem condições para continuar no plantel. E, se fosse eu a decidir, não saía mais ninguém. Eventualmente, e entrava até... Sim, teremos que colocar alguns jogadores que precisam de minutos. E um deles é Tiago Veia. Acho que sim, sem dúvida. Tem que ser emprestado, na minha opinião. Já sei que muitos... É uma coqueluche de uma parte dos adeptos do Benfica. Mas
sim,
temos de ser realistas. Tiago Veia vai ter 10 minutos esta época, portanto...
Não... Gonçalo Guedes sempre vai ficar no Benfica ou não?
Ainda mais essa questão do Gonçalo Guedes, nós de repente temos... Costuma-se dizer que ter 7 soluções não é um problema para os treinadores, mas pode vir a ser. Mas
pode ser,
efetivamente,
sim.
Pode vir a ser.
Mas o Guedes está mesmo no Benfica?
Eu não acredito nessa máxima. Opa, não há confirmações oficiais, mas muitos sinais de que poderá acontecer. E o próprio Roger Schmidt falou nele, portanto... Parece-me que quando ele fala assim nele é porque existem reais possibilidades de ele vir.
Sim.
Parece-me que é preciso... Não me chocava se fôssemos buscar um lateral esquerdo, porque se de facto Ristich é pior que Austin a lateral esquerdo, é porque precisamos de uma alternativa.
Ah, e correto, então, sim.
Acho que devemos perseguir. E acho que também que para lateral direito vai-nos fazer muita falta. Eu não falamos nisto há pouco na balança do jogo, mas não estou muito satisfeito com o Alexander Bá. Acho que ele ainda está... Hã?
Não estás satisfeito com o Bá?
Não, ele tem cumprido os mínimos, mas acho era importante para o plantel e para o próprio Bá ele ter ali alguma concorrência de nível.
Sim, sim.
Para poder elevar os seus níveis também, para poder ser desafiante para ele.
Sim.
E seria muito útil que fôssemos contratar. Existem bons laterais direitos no mercado. O próprio Sporting e Porto fala-se que podem vir a contratar o espanhol, que tem muita qualidade e não só. Há aí muitas opções e acho que o Benfica está a dormir nesse dossiê. O João Vítor não é de certeza essa solução e não podemos abordar esta época só com o Bá.
E o mercado está a fechar, atenção, 22 de agosto. Tu sentes que, além de defesa de direito, novo guarda-redes é importante? Se Odisseias sair...
Não me preocuparia se ficasse só...
Com dois e em janeiro vir André Gomes.
Samuel, sim, eventualmente. Tendo o Samuel a um nível razoável, pá, obviamente pode acontecer azares, mas... Não, eu prefiro neste momento o lateral direito e o lateral esquerdo ou guarda-redes. Mas,
eu não acredito que o Benfica vai...
Mas atenção, temos condições para ir buscar todas estas jogadores. Todas estas posições. Não,
um mercado que estava a ser muito bem feito pelo Benfica. O Benfica não parece que de repente adormeceu um bocadinho. Eu tenho insistido neste ponto desde há algumas semanas para cá. Defesa direito, enfim, o Benfica também faz o que o mercado deixar, não é? Mas defesa direito, pelo menos esse dossiê não está por resolver, não é um alerta vermelho para o Benfica?
Eu, para mim, é. Eu, neste momento, porque sinto cada vez mais que o Bá precisa dessa concorrência, sobretudo, e precisa de alguém que esteja ali nos treinos a lutar com ele pela titularidade. E porque sabemos também que ele acaba por ter algumas lesões e pode acontecer a meio da época, e se abordarmos estes jogos, jogos importantes com o João Vítor, acho que vai ser um descalabro. Mas ou pronto, se calhar o Roger Schmidt... Exatamente, vejo. Portanto, portanto, preocupa-me.
Pedro Pardal, este aqui é um tema mais delicado, creio, que desta discussão toda. João Mário, Neres, a gestão que eventualmente teremos que fazer de Di Maria, Morato, agora Odisseias, Ristich, Florentino eventualmente e Chiquinho, Guedes, Roger Schmidt, corre o risco de ter aqui um balneário a arder para gerir, com tantos jogadores que terão que estar, se calhar, muitas vezes no banco.
Não, acho que não, quer dizer, é isto normal de qualquer treinador. Eu, o ano passado, obviamente, era mais fácil gerir porque basicamente eu tinha 11 jogadores. Este ano há mais
Pois.
competitividade entre todos. Isso também, acho que a competitividade é sempre benéfica para qualquer equipa, não é? Até porque lá está, como estava a dizer o Teixeira, e bem, o Bá, acho que é claramente o exemplo de que a falta de competitividade o está a prejudicar. Porque acho que, eu também concordo com o Bá, neste início de época está muito fraco. Nem está sequer a dar apoio ao Di Maria no ataque, quando ele era uma das dos seus pontos mais fortes, que era as subidas no terreno.
Se calhar
Portanto,
depois, sim, se calhar não faz, mas
eu acho
mais
que
cartolas defensivas, se calhar, porque
estou a
fala
falar
tudo
quando
para
temos a
isso.
bola. Tens a bola, dás a bola ao Di
Sim, mas
Maria
podes
e
perder a
não
bola.
ajudas. Então, assim não vale a pena ter lá o Bá, mas estava
Não
lá
sei,
o,
não
não é?
sei.
O Bá, o ano passado, fazia muito essas
Até porque
jogadas.
o ponto fraco dele sempre foi até tarefas defensivas.
Exatamente,
Ofensivas ele sempre foi bastante bom. Eu não sei
exatamente.
se
E
está.
este ano ele
Não sei se não é
ofensivamente.
indicação. Não sei se não é indicação.
Pá,
Não sei, vamos especular.
sem indicação não faz sentido, porque assim não tens ninguém a criar desequilíbrios nas alas.
Sim.
Mas eu acho que falta-lhe ali um concorrente direto ao lugar. O
Mas
Bá
olha,
neste.
o caso do João Mário, desculpa interromper-te. O caso do João Mário, para não desviarmos da pergunta,
Sim.
a má forma dele não poderá estar relacionado com, enfim, alguma azia, para utilizar a expressão mais popular?
Eu não acho,
Eu acho que
todo.
não.
Eu digo já, respondo já diretamente, não acho mesmo.
Eu acho que não tem nada
Não
a
acho
ver.
que seja esse problema.
Eu acho que não tem nada a ver, sinceramente. Eu acho que o João Mário começou mal a temporada. Está uns níveis físicos abaixo dos restantes. Neste momento trata-se de trabalhar um pouco mais para conseguir chegar lá. Ele sabe perfeitamente que o Roger Schmidt conta com ele. Foi dos jogadores com quem o Roger Schmidt sempre contou mais.
É
E não
verdade.
parece que isso vá mudar este ano. Portanto, neste momento basta ele atingir os níveis físicos e de certeza que vai jogar muito.
Ele chega ao cúmulo de colocar o Austin na lateral
Para
esquerda
ele
para o
jogar,
João Mário poder jogar, por
portanto,
isso
isso é
sim.
mais uma prova. Eu acho que o balneário pode se tornar quente, lá está, se as coisas começarem a correr mal. Se o Benfica, por acaso, começar a vacilar em mais alguns jogos e começarmos a andar mais tempo atrás dos nossos rivais, isso aí pode gerar, claro, gera sempre desconforto, não é? E depois pode-se revelar em num balneário um bocadito mais quente, por assim dizer. Mas tendo em
E
conta
tem.
que a nossa base é a mesma do ano passado, só adicionámos mais alguns jogadores que faziam falta. Eu acho que isso aí está controlado. Não estou nada preocupado com a gestão de balneário. Até porque acho que o
Mesmo
Roger Schmidt
jogadores como
faz isso bem.
Neres, jogadores como Neres, jogadores como Morato, que têm mostrado alguma, enfim, diretamente com a sua companheira, Ristich, que, enfim, saiu um pouco fuzilado deste jogo,
Sim, mas
não vai criar aqui problemas?
o Ristich até ao momento mesmo do ano passado nunca mostrou sinais de amu. Teve sempre comprometido com a equipa. Acho que isso não vai. Pelo menos que se vá refletir diretamente, eu acho que não vai. Obviamente que eles podem lá no interior deles estarem chateados por não jogar, é normal, né? Como dizia o outro, a normal é um jogador que esteja confortável por não jogar. Mas que isso vá criar problemas,
Posso resumir
eu
isso?
acho que
Isso
não.
basicamente, os nossos adversários estão todos a afiar as facas, a achar que temos uma bomba relógio no nosso
Sim, mas já há
balneário.
muito tempo.
Pronto, como é óbvio, não é? E, no entanto, isto, quando a equipa vence, estes problemas são, pá, são completamente erradicados, nem sequer se tornam um problema, ninguém tem a coragem sequer de questionar o treinador, e se questionar, fica sempre em minoria.
Sim.
E acho que o Roger Schmidt, até tirando esta questão do guarda-redes, estas confusões que gerou na última semana, sempre geriu isto com maestria. Veja, assim, há dias vimos o Elton Leite, que jogou, será, nem me lembro de ter jogado, ter feito grandes minutos com o Horace Smith, nem sei se o fez, sinceramente não me recordo.
Fez no mítico jogo com o Caldas, o Arco do Triunfo.
Caldas, sim, sim. Exatamente,
sim, com o Caldas.
E ele próprio a elogiar a forma como o Horace Smith geria os jogadores, sim, as expectativas que não criava em excesso ou oposto aos jogadores.
Exatamente. Portanto,
geria muito bem esse dossiê. E quer dizer,
Pedro, mas eu não tenho dúvidas que o Horace Smith gira bem esse dossiê. Pois, resta saber se João Mário, por exemplo, ou Ricci gerem bem esse dossiê.
O João Mário é um líder dentro do balneário, acho que tem experiência e sabe que... Não me parece que tenha perfil para ser esse jogador, de estabilizador. Okay. Não me parece, sinceramente, posso me enganar, mas não
até
me parece.
Até porque no Sporting, na época que é campeão, também tem assim uma época e depois, em que tem menos intervenção. Sim.
Volto a dizer, se estamos a focar nisto, os nossos adversários focam, têm focado nessa questão, mas, quer dizer, o Sérgio Conceição queima jogadores todas as semanas. Há inúmeras situações em que ele... Quer dizer, basta lembrar o David Carmo, continua no banco, continua a ser
não ser opção. Ninguém fala.
Ninguém fala. O próprio Ruben Amorim, que tem uma postura que muitas vezes aqui elogiamos, eu lembro de um jogo com o Porto que ele chegou a tirar, que colocar os gai e tirá-lo mais à frente. E pá, e ninguém questiona, e bem, atenção, ninguém questiona, e bem, porque o que importa é o coletivo, a equipa. E sempre que ele tiver a defender os interesses da equipa, em prol da vitória e ser bem sucedido, pá, mal era se estávamos agora aqui com problemazinhos no balneário. Se o Morata agora fizer força para sair porque não, já está a perceber que não vai jogar muito, pá, então vai embora, vai à tua vida, não temos outra alternativa. E isto é igual para todos. Se pudermos resolver estes problemas, ótimo. Agora, que isto vai ser um problema ao longo da época, pá, não vale a pena estarmos aqui a entrar pela euforias pela negativa.
Meus amigos, para regressar à euforia pela positiva, lançamos esse jogo. Gil Vicente Teixeira dizia que estes assuntos resolvem-se com vitórias. Jogo difícil, num terreno difícil. Lembramos que o ano passado ficou 2-0 com a mítica cabeçada de Chiquinho a abrir o marcador.
2-0 ou
1-0? Parece que já... Ficou 2-0, o Grimaldi marcou de penalti.
Ah, está bem, está bem. Já não...
Esse jogo parece que já foi há um ano, yeah. Foi só em maio ou em abril. Foi em maio. Foi há 3 meses, enfim. Na verdade vai fazer 4 meses quase. Há margem para dar.
Se foi a rede?
Sim, foi.
Foi.
Quarto jogo oficial. Enfim, tirando talvez aquela segunda parte com o Porto, em que, enfim, o Benfica foi de facto fluido e dominante. Dá a sensação, pelo menos, que com o Boa Vista e com o Estrela houve aqui. Teixeira está a dizer que está a ficar longo. Não está ainda, Teixeira.
O quê? O que é que está a ficar longo?
Exatamente. Nunca deu a sensação do Benfica oleado, aquele Gigant Pressing, aquele Roger Ball. Nós podemos especular que talvez o excesso de novidades no 11, pelo menos com o Estrela, tenha sido a razão. Passa por aí a chave para este jogo com o Gil Vicente, tentar, enfim, lançar um 11 sem muitos experimentalismos, talvez com o Artur Cabral mais entrosado, com um defesa esquerdo, enfim, Samu já não é novidade, passa por aí, e potencialmente com o Neres a titular e Tino também?
Eu acho que passa por entrar as vogue em campo com um 11 equilibrado. Não podemos entrar outra vez com um 11 que seja uma asa, por exemplo. Eu acho que está, à medida que vamos passando os jogos e a equipa vai ficando cada vez mais confiante e com melhores índices físicos, que as coisas vão entrar no seu ritmo normal. E sinceramente, para este jogo com o Gil Vicente, não quero agueirar, mas até estou à espera que o Benfica faça um jogo mais com o Vicente e que vamos ganhar o jogo de forma um bocadinho mais tranquila.
Por quanto? Corre bem quando tu dizes, por quanto?
E queres que arrisque o resultado?
Sim, sim.
Eu acho que o Benfica vai ganhar 3-0, sinceramente. Acho. E acho que o Inter vamos a ganhar 2-0.
É isso que eu quero, Pardal. É isso. As tuas previsões nunca falham.
Estou lixado já.
Normalmente não falham.
É, por acaso, ano passado, na fase final da época, até tive alguma... Fui certeiro, é verdade.
Foi.
E para este jogo, estou mesmo a ser sincero, estou mesmo confiante que o Benfica vai fazer um bom jogo e que vamos resolver os problemas mais cedo do que neste jogo com o Estrela, por exemplo.
E é Teixeira, arriscarias Neres para dinamitar e Tino para conter?
Eu não sei, sinceramente.
Mas
quero aqui dizer uma coisa. Eu estou sem qualquer tipo... Digo de outra forma, estou com total confiança neste Benfica. Parece que existe esta tentativa de voltar a criar aqui uma crise à volta do Benfica e das suas edições. Na minha opinião, o Benfica foi muito superior ao Boa Vista, em relação ao Boa Vista, foi muito superior no jogo Estrela. não está muito estável a nível do que é o seu 11 inicial e o que vai ser o 11 ao longo da época. Ok, é verdade, temos que estabilizar nesse ponto. Alguns jogadores não estão em seu rendimento, mas acho que nos dois jogos fomos muito superiores aos adversários e jogamos bem, na minha opinião. Mesmo perdendo com a vista e mesmo tendo dificuldades em marcar o primeiro golo. Criamos suficientes oportunidades, a génese do que é aquele Benfica dominador está lá. Falta agora aprimorar alguns pontos, alguns eixos. E já agora, como eu referi, que ganhamos ao Porto com muita personalidade, que já não se via há muito tempo. Portanto, não estou zero preocupado com o Benfica.
Uma mensagem especial para os detratores de Roger Schmidt. Cá está.
Não, sem dúvida. E...
Não, viram? Viram? Sem necessidade nenhuma. Não, sem dúvida.
e o Gil Vicente não vai ser um jogo fácil, até porque é um terreno sempre difícil. Mas se jogarmos o que temos jogado, somos mais que favoritos e estou confiante, muito confiante na vitória.
Estou confiante.
E o Arthur Cabral vai marcar.
É isso, Pardal. É isso que eu quero. Tu manda. Roger Schmidt, que de resto gosta muito do estádio do Gil Vicente. Ele deixou simpáticas palavras para o estádio. Eu confesso, sim. É um estádio bonito. Apesar de ser pequeno, é um estádio bonito. E com todas as condições para um espetáculo bonito. Meus amigos, a tão aguardada rubrica oferecida pela Axe. Desta vez quem vai soar também é Fábio, que vai defrontar Pedro Teixeira. Fábio, que teve uma exibição paupérrima no último Sou do Benfica, Quem Sou Eu. Hoje é Pedro Pardal a lançar a rubrica. Lembro, caro ouvinte, são 5 jogadores que nós teremos que adivinhar. Para cada jogador, 5 dados. O Pardal dirá se há algum critério, a partir de algum dado que nós tínhamos que arriscar. Respostas corretas, 10 pontos. Respostas erradas, menos 10. As respostas erradas acumulam. Se eu e o Teixeira errarmos, podemos continuar a arriscar em cada jogador. Meus amigos, o Pedro Pardal, que de resto tem sido campeão desta rubrica. O Pedro Teixeira é o maior derrotado, mas o Fábio Silva é o que tem a maior derrota. Vamos ver, episódio, rubrica que promete.
Parece que nos estamos a esquecer da minha última participação, mas...
A última participação do Teixeira foi de rajada. Eu apanho Teixeira em grande forma. É só isso.
É verdade, no meu momento da época.
É verdade, eu apanho Teixeira em grande momento. Vamos ver.
Apanhaste pela frente um grande Teixeira, é o que tu vais dizer no fim.
É possível, exatamente. Um super Teixeira.
Foi. Super Teixeira.
Vamos ver, Pedro Pardal tem a palavra.
Só sei que com o calor que está, ainda bem que não sou eu que estou a responder hoje.
Vou ficar nervoso.
Vamos lá começar então. Ora bem, primeira pista. Entre as épocas 12-13 e 17-18, fiz 90 jogos pelo Benfica e marquei 9 golos. Segunda pista.
Calma, tens que ir devagarinho. Para nós... Quantos jogos fez?
90 jogos e 9 golos. Entre as épocas 12-13 e 17-18.
9 golos.
Dei nas vistas num jogo europeu contra o Benfica e cheguei para jogar no lado esquerdo do ataque.
Olá, John.
Certo!
Arrisquei demasiado aqui.
Arriscaste, mas foi boa. Ui, Teixeira está mesmo bem grande, pá.
Pois está.
É o Boa Vista e o Teixeira. Hã?
Aí, eu disse olá, Johnny, pensei, fosse 12-13, foi.
Yeah. Pronto. 10 pontos.
Mas lembro dele se ter sacado no Tevente, não
foi? Sim, foi. Então, 10 pontos para o Teixeira.
Este era para mim, pá.
0 para o Fábio Silva. Vamos para o segundo jogador. Então, hipótese. Pista 1. Fui formado no Benfica e fiz 69 jogos e marquei 14 golos. Dica 2. Joguei nos 3 grandes, mas sou sportinguista. Dica 3. Quando saí do Benfica B, o meu novo treinador disse que ia fazer de mim um craque.
Maniche.
Certo!
Eu sou mau porque eu não consigo visualizar as dicas.
Isto não é o Teixeira, isto é o Teixeirão.
Pois é. Eu estou a ter dificuldades, confesso que estou em dificuldades, malta. Eu não consigo.
Dica, ainda tinha esta dica do Maniche, que era: sou o ídolo de infância do Jiménez, avançado do Feyenoord. Não sei se viram isso.
Ah, é?
Yeah.
Ah.
Não sabia,
Vamos lá então. Próximo jogador. Primeira pista. Fiz parte da formação no Sporting, fui lançado por JJ na Primeira Liga, mas fui campeão no Benfica, onde fiz 161 jogos e marquei 13 golos. Perceberam tudo?
Sim.
Parte da formação no Sporting, lançado na Primeira Liga pelo JJ, mas foi campeão no Benfica, onde fez 161 jogos e marcou 13 golos. Dica 2. Considero o Petit e o Tiago como os colegas fundamentais para o meu sucesso no Benfica. Dica 3. No decorrer da época 2002-2003, até à minha saída, Deixe de ser. Hã?
Cima Sabrosa.
Errado! Menos 10 para Teixeira. Continuando. Pronto. Então.
Então. Erro do sistema.
Então vá. No decorrer da época 2002-2003, até à minha saída, deixo de ser um jogador banal para me tornar um dos jogadores mais indiscutíveis e um dos melhores da Europa na minha posição. Ei, nada? Dica 4. Devo a Chalana a minha carreira.
2003-2004, foi isso certo?
Estou dizendo, no decorrer da época 2002-2003, até sair do Benfica, deixa de ser um jogador banal para se tornar um dos jogadores mais indiscutíveis e dos melhores da Europa na sua posição. Devo a Chalana a minha carreira.
Uma branca monumental.
Fez parte da formação no Sporting, foi lançado na primeira divisão pelo JJ e é campeão no Benfica, onde fez 161 jogos e marcou 13 golos. Considera o Petit e o Tiago essenciais para o seu sucesso no Benfica. No decorrer da época de 2-3, até sair do Benfica, deixa de ser um jogador banal, passou a ser um dos indiscutíveis e um dos melhores da Europa na sua posição. Devo a Chalana a minha carreira. Vou dar a última pista. Fora dos relevados, dei muitos tiros ao lado.
Miguel?
Certo!
Ah, porra. Eu estava a pensar em médios, meu.
Este último critério diz
que... Eu também. Estava completamente...
É ridículo.
Eu pensei assim, o do Chalana vai abrir isto.
Não. Os tiros é fácil, pá.
Pois, os tiros foi já um recurso que eu disse. O que é que eu vou pôr no quinto? Olha, vai para os tiros. Pronto. Não pensei de chegar aos tiros. Sim. Pronto. Então, está 10-10. Porque o Teixeira errou, passou para 10. Pronto.
Eu estou a alimentar-me dos erros.
Atenção, que o jogo está a abrir. Peço que o Teixeira está a sentir.
Está a sentir a pressão.
Próximo jogador. Dica 1. Formei-me no Benfica e fiz 85 jogos e marquei 7 golos e fui lançado na equipa principal pelo Camacho.
Estás a dizer muito rápido. 85 jogos, quantos golos?
Pô, tu é que és lento a ouvir, meu. 85 jogos, marquei 7 golos e fui lançado pelo Camacho, na primeira equipa do Benfica. Pronto. Fui duas vezes campeão nacional, mas só uma no Benfica.
Sim.
Hipótese 3. Inicialmente destaquei-me como médio direito, mas acabei por ser adaptado a lateral direito.
João Pereira.
Certo! E Fábio passa para a frente. Vamos. Aí está.
Vamos!
É difícil isso.
Só a referir aqui a minha última dica do João Pereira era: Ruben Amorim catalogou-me como um mete nojo em campo.
Em campo, fora de campo, todo lado.
Sim, é o mesmo de todo lado.
Vamos para o jogador?
Vamos para o último. Está 10 para Teixeira, 20 para Fábio. Tudo em aberto. E este último jogador, vamos ver. Fiz 237 jogos pelo Benfica e marquei 105 golos.
Ui.
Apesar de ter passado pela formação, chego em definitiva ao Benfica vindo do Portimonense.
Uf.
Dica 3. Fui uma vez o melhor marcador do campeonato com 25 golos. Dica 4. E esta pode entregar. Protagonizei uma das mudanças polémicas do nosso campeonato, saindo do Benfica para o Porto e regressando ao Benfica duas épocas depois.
What?
Não.
Ninguém vai arriscar? Vou para o último?
Diz o último.
Se este não entregou, o último vai entregar. Sou filho de uma das maiores... Hã?
Rui Águas.
Certo! Cara, não sabe nada, meu.
Eu ia dizer na anterior, só que o gajo não foi formado no Benfica.
Passou pela formação do Benfica,
mas, só veio depois...
mas não fez a formação toda.
Ah, eu já nem me lembrava desse dado. Isto é lixado, meu.
Isto é muito triste.
Teixeira!
Muito triste.
Bem, o Teixeira entrou bem, mas depois aqui uma reviravolta.
Sentiu a pressão, meu. Vamos!
Isto foi incrível. É isso.
Teixeira, sentiste a pressão, meu amigo. E o filho da pressão.
Não senti.
Olha, isto de escolher os jogadores também é fixe, devo dizer.
Olha, mas olha uma cena. Isto temos que arranjar a forma de vermos as hipóteses, porque isto é de facto lixado.
É
lixado estar de memória.
É.
Meus amigos, eu hoje vou. Não, Teixeira, tu perdeste porque és burro, meu.
Sim.
Pronto, já estás a tirar disso... a tua vitória, não é?
Nota-se que estou contente. Eu não estou contente por ter ganhado. Eu estou contente por ganhar o Teixeira.
Já nem sentes a afta.
Já, eu estou cheio de... Estou com o Hulk Hogan das aftas. Teixeira, tá, o que é que tens de dizer sobre a tua derrota?
O Teixeira, a semana passada, ganhou de quê? 40-0?
Não foste tu, 40-20.
Ah, fui eu. Fui eu.
Sim, uma coisa, não foi?
Sim, sim.
40-20
ou 40-10. Acho que foi 40-10.
Para aí. Foi isso. O Teixeira é que te ganhou uma porrada.
Foi.
Meus amigos, é a primeira vitória de Fábio Silva. Uma vitória e uma derrota. O Teixeira tem bem, umas 10 derrotas e uma vitória. O Teixeira coerente. O Teixeira deslumbrou-se daquela exibição. Meus amigos, voltamos para a semana. Esperamos nós com... toda a gente a dar amor ao nosso Roger Love e com mais 3 pontos no bolso, esse jogo importante, Gil Vicente, Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana com mais cabaçada de Benfica em mais um episódio de 15-0. Até para a semana.
Exagero!
Carrega.